julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
Oi, gente, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre o cumprimento de sentença estrangeira no Brasil com a participação do Dr. Leandro Cadenas Prado, juiz federal TRF4. Leandro também ele é professor de constitucional há 20 anos, ele atualmente compõe a diretoria da Escola da Magistratura Federal do Paraná e ele é ex-assessor do STJ. Gente, um dos princípios básicos da nossa Constituição é de que o Poder Judiciário brasileiro é o responsável por proferir decisões no país e que devem ser observadas por todos. Mas, considerando que o mundo é altamente globalizado, se tornou cada vez mais comum que os conflitos não fiquem restritos apenas ao território brasileiro. E isso levou à criação de regras para que o Estado brasileiro aceite também decisões judiciais proferidas em outros países, mas que possam passar a ser exigidas também no nosso território. É sobre essas regras que nós falaremos no programa de hoje, que servem para processos de todo tipo, divórcios litigiosos, disputas entre empresas e até mesmo condenações penais são alguns dos exemplos possíveis, como aquele caso de repercussão internacional do ex-jogador de futebol Robinho. E essa não é uma discussão meramente teórica sobre questão de soberania nacional ou os limites do direito internacional. O volume de decisão de outros países que precisam ser analisadas pelo Brasil não é nada irrisório. Em 2018, por exemplo, foram mais de 2.300 decisões cuja homologação necessitou da análise do STJ. Para esclarecer esse tema e lhes contar um pouco de como o debate sobre homologação ocorre na prática, chamamos o Dr. Leandro para compartilhar um pouco do seu conhecimento e experiência. Então, desde já, Leandro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado, né, esse convite de estar aqui com a gente hoje nos Julgados e Comentados.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde, professora Fernanda Soares. Eu agradeço a você pelo convite e também à Escola Superior do Ministério Público do Paraná pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre os assuntos atuais do direito brasileiro.
Bom, e como eu podia ser diferente, doutor Leandro, é claro que eu vou começar aqui falando com o senhor sobre o caso do ex-jogador de futebol Robinho, que foi condenado, então, à pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo cometido na Itália em 2013. Afinal, foi esse tema que reacendeu essa discussão sobre homologação de sentença estrangeira no debate jurídico nacional. Mas esse ele é apenas um dos casos de homologação de sentenças estrangeiras que são apresentados à Corte Superior. A princípio, uma sentença estrangeira só é homologada no Brasil se a sua execução não afrontar a ordem política, os bons costumes e a soberania nacional, dentre outros requisitos. Queria que o senhor abordasse agora com a gente quais são os requisitos mínimos e os trâmites necessários para a validação dessas sentenças pelo STJ e por que as mesmas não passam, na verdade, pelo STF.
Bom, inicialmente, convém a gente relembrar que até 2014 essa competência era do Supremo Tribunal Federal, segundo as regras postas no texto originário da Constituição. Como a gente sabe, cada país tem a sua soberania e vai executar as decisões do seu próprio judiciário. Mas como as relações internacionais hoje fazem com que a vida dos países esteja muito relacionada uns com os outros, né? Então a gente vê a necessidade desse intercâmbio de decisões entre os países, que uma decisão de um país que pode interferir de alguma forma no outro país. Então, para isso, para que essas decisões estrangeiras possam produzir algum efeito dentro do território nacional, então há essa necessidade de recebimento, digamos assim, dessa homologação dessa decisão estrangeira para que ela possa produzir esses efeitos aqui. Até 2004, então, era o Supremo Tribunal Federal responsável por essa homologação. Com a emenda 45, de dezembro de 2004, passou para o Superior Tribunal de Justiça. E desde então é o STJ quem vem dando sequência a essa homologação das decisões estrangeiras. Dia 7 de maio agora, eu consultei o STJ e a última homologação de decisão estrangeira levou o número de 10.100. Ou seja, nesses 20 anos, quase 20 anos, nós temos mais de 10 mil pedidos de homologação de decisão estrangeira no STJ. Também tomei o cuidado de dar uma olhada como que foi em 2023. e nós tivemos aí em torno de 1.700 pedidos de homologação, e desses 1.434 foram decididos no ano passado, em 2023. Desses 1.434, 1.307 foram homologados, ou seja, em torno aí de 90% dos pedidos são homologados. Então, como eu ia dizendo, a homologação agora cabe ao STJ, a pessoa interessada ou o país interessado faz esse pedido, o STJ verifica se cumpre os requisitos e, cumpridos os requisitos, homologa a decisão para que ela produza os seus efeitos no território nacional. Esses requisitos, eles basicamente estão ou no CPC ou na Lei de Introdução Nacional ou no regimento interno do STJ. Então, assim, regra geral, posso dizer que, como requisitos, essa decisão estrangeira tem que ter sido proferida por uma autoridade competente, tem que ter tido a regular citação ou verificada legalmente a revelia, se for o caso. Essa decisão tem que ter transitado em julgado, não pode violar uma coisa julgada brasileira, também tem que ter sido chancelada pela autoridade consular brasileira, estar com tradução oficial, e também não ofender a soberania e dignidade da pessoa humana ou a ordem pública. Em geral, esses são os requisitos para que seja homologada. A homologação o pedido de homologação é apresentado para o STJ, e a competência para homologação é do presidente do tribunal, do STJ. Só não vai homologar inicialmente, não vai haver homologação inicial pelo presidente do STJ, se houver contestação. Aí, se houver contestação, vai ser distribuído a um dos ministros da Corte Especial, que são os 15 mais antigos, e aí vai ter um trâmite normal de contestação, de réplica e etc.
Nessa contestação, ela se refere apenas aos requisitos mínimos para homologação, né? Não se discute, obviamente, matéria de mérito que já foi decidida lá fora, certo?
Exato. A homologação das decisões estrangeiras, ela segue essa regra de uma certa delibação moderada ou limitada, né? Isso significa que o tribunal brasileiro não vai se imiscuir no mérito, em hipótese alguma. Não vai decidir se está certa ou errada a decisão. Vai simplesmente verificar se cumpriu os requisitos, autoridade competente, citação, trânsito em julgado, etc. Cumpriu os requisitos, homologa a decisão e a decisão vai ser aplicada no território nacional. Não cumpriu os requisitos, não homologa e pronto. Não vai, não se discute se a decisão está correta ou não, se foi justa ou não, se foi razoável ou não. Isso não se discute. Se discute apenas os requisitos objetivos. Cumpriu os requisitos, é homologado. Não cumpriu, não é homologada. Essa homologação também é importante que se diga que ela pode ser parcial. Pode ser que uma parte da decisão esteja com os requisitos cumpridos e essa parte é homologada, e a parte que não tem os requisitos cumpridos não é homologada. Por exemplo, se trânsito em julgado uma parte só da decisão, ou só se uma parte do pedido de homologação cumpriu todos os requisitos objetivos. Por exemplo, no caso de separação litigiosa, e ainda se aguarda a decisão sobre a divisão dos bens, ou sobre pensão, ou sobre outras coisas acessórias que o casal tenha discutido fora do processo, por exemplo. O STJ vai homologar apenas a parte que se refere à decisão da autoridade competente que transitou em julgado. O que ainda não transitou em julgado não vai homologar. Então, ele poderia homologar só uma parte e a outra parte não homologar. E num segundo pedido posterior, homologar a segunda parte, se essa segunda parte, por exemplo, que ficou para trás, foi trânsito em julgado, por exemplo.
Só, no aspecto penal, foi muito discutida a transferência da execução de pena entre países prevista na Lei de Imigração. O professor Valério Muzioli, inclusive, argumentou que o artigo 5º 51 da Constituição Federal veda a extradição de brasileiro nato, não sendo possível, dessa forma, falar na aplicabilidade do artigo 100 da Lei de Imigração, que admite a execução de pena estipulada em sentença estrangeira em território nacional apenas, abre aspas, né, nas hipóteses em que couber a solicitação da extradição executória, fecha aspas. Como essas regras dialogam com as previsões contidas no CPC para homologação de sentença estrangeira e com os tratados internacionais aos quais o Brasil é vinculado?
Então, desde sempre, a previsão de homologação de decisões estrangeiras em matéria penal vinha regrada pelo artigo 9º, já há muito tempo, já há 40 anos, tinha esse regramento no artigo 9º do Código Penal, que dizia que a sentença estrangeira ela só poderia ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano e outros efeitos civis ou sujeitá-lo à medida de segurança. Eram essas duas únicas hipóteses em matéria penal que o Código Penal brasileiro autorizava. Isso desde 1984. A Constituição de 88 expressamente veda a extradição. O que a gente não pode confundir é a execução da pena estrangeira no Brasil com a extradição. São dois institutos diferentes. A extradição é a entrega de uma pessoa para cumprir a sua pena ou para ser processada no exterior. A extradição é perfeitamente possível no Brasil, desde que não seja de brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, salvo as exceções que a gente conhece aí do crime praticado antes, né, ou do tráfico de drogas, no caso do naturalizado. No brasileiro nato não existe exceção, não existe nenhuma hipótese em que o Brasil esteja autorizado pela Constituição a extraditar, ou seja, a entregar o brasileiro nato para ser processado ou cumprir pena no exterior. Essa hipótese não existe, é uma vedação expressa da Constituição. Nós estamos tratando aqui de cumprimento de pena imposta por Estado estrangeiro. Então, como a gente viu, pelo artigo 9º do Código Penal, isso era vedado, só a não ser que fosse medida de segurança, ou então para efeitos civis. Em 2017, veio a Lei da Migração, que é a Lei 13.445, que mudou um pouco esse regramento. E o artigo 100 passou a prever a possibilidade, nos casos em que couber a solicitação de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Non bis in idem é o princípio que prevê que, se ele já foi condenado no exterior, ele não pode ser processado e condenado novamente aqui pelo mesmo crime. Então, haveria essa vedação. Boa parte da doutrina, inclusive, interpreta que, por conta disso, também não poderia ter a execução da pena imposta no exterior para brasileiro nato. E alguns, como o professor Valério, dizem isso expressamente, que já que é proibida a extradição, então, por consequência, também é proibida a execução no Brasil de pena imposta no exterior. Essa questão nunca tinha sido analisada pelo STJ até o advento desse caso da homologação de decisão estrangeira do jogador Robinho. Foi a primeira vez que o STJ se debruçou sobre esse tema. Antes disso, o governo da Itália tinha pedido a extradição. Inicialmente foi pedida a extradição, como a gente viu, a extradição foi negada por ser brasileiro nato. Então, foi negada a extradição, passamos para o segundo passo. Então, não extradita para cumprir a pena lá, mas então eu transfiro a pena para ser cumprida no Brasil. E aí iniciou essa discussão, se seria possível ou não. O STJ entendeu, agora, em decisão recente, né? Repito, foi a primeira vez que se decidiu isso expressamente no Brasil, entendeu que não há vedação à transferência da execução da pena. A vedação, repito, à extradição está prevista expressamente na Constituição, tanto é que foi negada. Mas não existe previsão expressa de vedação à transferência da execução da pena. Então, como que o STJ, pela maioria dos seus membros, interpretou esse artigo 100? Lendo o parágrafo único do artigo 100, diz expressamente: a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. E aí o primeiro requisito diz: o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Então, o STJ leu esse inciso primeiro do parágrafo único do artigo 100 da Lei de Imigrações da seguinte forma: é possível a transferência da execução da pena se um dos requisitos, né, o condenado em território estrangeiro for nacional. Então, o Robinho é brasileiro nato, ele está no Brasil, não pode ser extraditado, portanto, é possível a execução da pena imposta pela Itália no Brasil. Esse é só um dos requisitos, evidentemente, né? Todos os demais requisitos foram analisados e o STJ entendeu, por maioria, que esses requisitos estavam preenchidos e, portanto, é possível, segundo esse julgado, é possível a transferência para execução da pena do estrangeiro para execução no Brasil, ainda que o réu, o apenado, seja um brasileiro nato. Isso também para privilegiar as relações internacionais e vários princípios e vários acordos internacionais que o Brasil faz parte, como uma forma também de impedir a impunidade, porque, como eu disse, é jurisprudência consolidada do STF e esse princípio do non bis in idem. Nesse caso específico, se não fosse executada a pena italiana no Brasil, em desfavor do jogador Robinho, e se ele jamais saísse do Brasil, ele nunca cumpriria pena pelo crime que ele praticou, que já transitou em julgado e que não se discute mais se houve ou não o crime. Transitou em julgado, isso não é uma questão para análise do STJ. Então, se não houvesse isso, simplesmente o Brasil estaria indo contra todos os acordos internacionais que prevêem essa possibilidade de transferência da pena. Só por ele ser, entre aspas, brasileiro nato, então ele não cumpriria a pena. Então, essa seria uma consequência prática, né?
Tema especificamente, já que a gente está inclusive nessa temática, entrando nessa parte de uma eventual impunidade, na ocasião desse julgamento, o subprocurador-geral da República, o Arthur Gueiros, ele disse o seguinte, que foi um julgamento histórico, importante, e que seria um leading case, que foi um precedente fundamental e que vai certamente influenciar outros casos de brasileiro que fugiram da justiça estrangeira e se abrigaram no Brasil. Então, com isso, mais a sua fala, eu queria até que o senhor complementasse um pouquinho, porque aqui, assim, eu queria... como que o senhor também considera o valor e a importância desse precedente para o combate à impunidade, em especial nessa temática tão relevante quanto a violência sexual? Eu sei que o senhor já estava entrando nesse aspecto, né, do fato de que se não fosse feita essa homologação, a gente ensejaria numa eventual impunidade. Então, assim, o senhor também tem esse pensamento do professor Arthur Gueiros, que seria... que foi realmente um julgamento histórico, que visa realmente esse combate à impunidade. Queria que o senhor continuasse tecendo considerações nesse ponto, com gentileza.
Exato. A interpretação que o STJ deu e que parte da doutrina também dá é exatamente nesse sentido, que, como eu disse, parte da doutrina entende que, como é vedada a extradição, portanto, também seria vedada a transferência da execução da pena. Não foi essa linha que o STJ seguiu. Então, reformulando, ou dizendo com outras palavras, o brasileiro nato, estando em território nacional, jamais vai ser extraditado, porque é uma vedação expressa da Constituição. Então, seguindo a corrente que não foi adotada pelo STJ, se fosse vedada também a transferência da pena, ele jamais seria punido por esse crime. Alguns entendem que ele poderia, então, que o Brasil poderia, então, iniciar um processo criminal aqui no Brasil, com vistas a puni-lo por esse crime praticado na Itália. Mas, como ficou bem claro, é vedado bis in idem, ou seja, ele não pode ser processado duas vezes pelo mesmo crime. E ainda que isso fosse possível em tese, ele sofreria todo o processo aqui, cumpriria a pena, por hipótese, se ele fosse apenado aqui no Brasil também, e no futuro, depois de cumprida a pena, ele poderia viajar para a Itália e ser preso novamente lá e cumprir a pena de 9 anos imposta pela Itália. Se essa fosse uma hipótese viável. Não é viável porque há uma série de tratados entre o Brasil e a Itália e também tratados multilaterais que prevê essas hipóteses. Não tem um tratado especificamente sobre o crime de estupro. Tem vários outros tratados de outros crimes, mas existem também previsões internacionais genéricas que tratam desse tema e que possibilitam, então, essa linha adotada pelo STJ. Como eu disse, o teor da condenação, se ele praticou ou não, se é correto ou não, se a pena foi muito alta ou não, isso não é objeto de discussão no âmbito do STJ, que inclusive foi uma das linhas de defesa do Robinho no âmbito do STJ, e essas alegações foram desconsideradas, porque isso não é objeto de deliberação pelo STJ. Por exemplo, a defesa do Robinho disse que as interceptações telefônicas que basearam a condenação foram ilícitas, que foram com prazo superior ao previsto em lei, que não tinha autorização judicial, que tinha uma série de falhas no processo italiano e que esse processo seria nulo. Então, nada disso importa para a análise da decisão de homologação ou não. Mesmo porque tudo isso já tinha sido alegado lá no processo. Poderia ter sido a revelia, mas não foi a revelia. Então, o Robinho teve assistência de advogado durante todo o processo, é um processo longo, os fatos são de 2013. E tudo isso foi alegado lá, e a justiça italiana, numa ação que já transitou em julgado, afastou todas essas alegações. Não seria agora o STJ que teria competência para discutir isso. Então, reafirmando, né, a competência do STJ se limita só à análise desses requisitos objetivos. Todos cumpridos, e o STJ entendeu que todos foram cumpridos, homologa a decisão e já determina a execução. A execução de todas as homologações do STJ, a execução é feita pela Justiça Federal, sempre pela Justiça Federal, pouco importa o assunto, se for criminal, se for de família, se for comercial, se for relativo a seguros ou direito de menores, é sempre a Justiça Federal que executa. Eu só queria acrescentar uma informação extra. Uma das alegações da defesa do Robinho foi que não poderia se aplicar essa lei da migração, a 13.445/2017, em razão do princípio da anterioridade da lei penal, que prejudica a situação do réu, né? Como a gente viu, o fato é de 2013, e em 2013 ainda estava em vigor o Código Penal, na regra que trata que inviabiliza a execução no Brasil, a não ser que seja para fins cíveis ou para medida de segurança. Então, essa lei foi alterada em 2017, né? Então, tem essa interpretação inicial, se seria constitucional ou não, como a gente já comentou, por conta da vedação à extradição, mas também tem a discussão acerca da irretroatividade da lei penal. O STJ entendeu que aqui, por se tratar de execução da pena, que essa lei teria, nesse caso, características processuais, portanto, atrairia a sua aplicação imediata. Então, por conta disso, ela se aplica a partir da sua vigência, né? Ela se aplica imediatamente, ainda que fatos ocorridos anteriormente. Mas enquanto lei processual penal, ela tem aplicação imediata. Então, era só essa observação que eu gostaria de trazer, porque, naturalmente, parte da doutrina e a defesa do Robinho entendem o contrário, que, por ser uma lei penal, que não teria essa aplicação imediata.
Aproveitando ainda esse assunto, além desse, em matéria penal, né, além do caso Robinho, o do Correll também já chegou para homologação, o senhor sabe? Porque eu sei que, sim, o senhor era, na verdade, o assessor do ministro, né, que foi o relator desse caso. Então, por isso a minha pergunta, se o senhor tem conhecimento, se já chegou, qual a situação?
Eu fui juiz instrutor do ministro Falcão, que é o relator desse caso, até janeiro deste ano. E eu acompanhei desde o início esse processo. E logo em seguida, o do Robinho, pouco tempo depois, chegou também o de outro partícipe desse crime. Na verdade, foi o estupro coletivo concluído aí pela justiça italiana, foi praticado, segundo consta nos autos, por 6 pessoas. O Robinho, mais esse outro colega e outros 4, todos brasileiros, numa boate na Itália, contra uma menina, salvo engano, albanesa, que estava comemorando seu aniversário lá de 23 anos naquela época. E aí ela estava sob efeito de álcool, na verdade, todos estavam sob efeito de álcool e, pela madrugada, praticaram atos que levaram a esse estupro coletivo. A justiça italiana iniciou a investigação, inclusive chegou a ouvir os acusados na época, alguns voltaram para o Brasil, e aí quando começou o processo, acabaram não sendo citados porque não foram localizados, os outros quatro. O Robinho e o outro companheiro dele foram citados, responderam todo o processo e ambos foram condenados por esse estupro coletivo. Dos outros quatro que teriam participado também do mesmo ato, o processo encontra-se suspenso porque não foram localizados para citação. E aí, sobre esses, eu também não sei mais detalhes. Então, chegou o primeiro processo do Robinho, um tempo depois, não me lembro exatamente quanto, mas talvez um mês ou algo assim, chegou o processo do outro companheiro dele, que também está em vias de ser levado à sessão de julgamento pelos mesmos fatos, com a mesma pena e as mesmas características. Ele também é brasileiro nato, também está aqui no Brasil, e a tendência, a não ser que tenha alguma característica específica nesse processo, que não atenda alguns requisitos, a tendência é que, a partir de agora, a partir desse precedente, os casos parecidos de brasileiro nato, que sofreram condenação transitada em julgado no exterior, tenham a execução da pena autorizada no Brasil. Por isso, que eu concordo com o representante do Ministério Público, é um precedente muito importante, porque, como eu disse, o Brasil não tinha decidido isso antes de forma expressa sobre essa questão. É um precedente muito importante que deve orientar os julgamentos posteriores. Então, sempre que tiver um brasileiro nato com uma decisão criminal em seu desfavor no exterior e houver o pedido que atenda os requisitos formais da homologação, que tenha a pena cumprida no Brasil. A partir de agora, a tendência é que a gente veja essa decisão ser repetida em outros casos. É importante que a gente acompanhe isso, porque também, como foi por maioria, é possível que haja uma mudança na interpretação, né? Foi só uma até agora, a tendência é que as próximas se repitam nesse mesmo sentido, mas pode ser que mude a composição do colegiado e pode ser que haja alguma reviravolta e mude. Mas é importante dizer que a defesa do Robinho recorreu ao STF e o relator ministro Luiz Fux manteve a decisão porque não vislumbrou nenhuma ilegalidade nessa decisão. Então, se tiver alguma alteração, pode ser que venha pelo pleno do STF ou em alguma outra ação futura.
Vamos mudar um pouquinho agora. Eu sei que esse tema Robinho deixa todo mundo assim, super instigado, né? Justamente pela temática, por ter sido o leading case. Mas vamos mudar um pouquinho aqui para uma outra temática também relacionada à homologação pelo STJ de decisões interlocutórias, em relação aos julgamentos da justiça arbitral e até mesmo de decisões de urgência. Quais as possibilidades de homologação, além das sentenças propriamente ditas, e no caso das decisões de urgência, como garantir que a decisão possa ser aplicada no Brasil a tempo de garantir o seu caráter emergencial, sem que com isso se desrespeite todo o trâmite necessário?
Sim, também é possível. A legislação ela prevê várias hipóteses de homologação, inclusive prevê hipóteses de desnecessidade da homologação. Por exemplo, se há uma decisão estrangeira de separação consensual, então essa decisão sequer precisa ser homologada, né? Ou então, em outros casos, a legislação prevê que, em casos de urgência, haja uma decisão liminar ou uma tutela antecipada, perfeitamente possível, cumpridos os requisitos da legislação, e um dos requisitos é garantido o contraditório posterior. Então, é apenas uma decisão emergencial, e quem decide se é emergencial ou não é a autoridade estrangeira. Não cabe à autoridade brasileira dizer, não, mas isso daqui não é emergencial, pode esperar. Não, se a autoridade estrangeira pediu que essa decisão seja executada ou cumprida, inaudita altera pars, porque entende que há algum prejuízo ou é emergencial, etc., a autoridade brasileira, o STJ, só cabe homologar ou não, e não decidir que não é caso urgente. Então, por exemplo, é muito recorrente a homologação de decisões relativas a menores, né? Menores, e pode ser pensão, pode ser alimentos, pode ser visita, ou pode ser sequestro de menores, por exemplo, que um dos pais mora no Brasil, o outro pai mora no exterior, e o que mora no exterior entrou com esse pedido e pode ter uma busca e apreensão, digamos, do menor, por exemplo. Não dá para intimar, para se manifestar, para contestar, etc., porque aí pode, eventualmente, numa determinada circunstância concreta, pode esvaziar aquele provimento de busca e apreensão do menor. Então, nesses casos, é deferida de forma emergencial, sem ouvir a outra parte, mas tem que ter o contraditório posterior. Então, isso garante, primeiro, porque isso está na legislação brasileira, então não se está seguindo cegamente um pedido estrangeiro ou uma decisão estrangeira. Existe essa possibilidade na legislação brasileira. E segundo, seguindo a legislação brasileira, o contraditório é diferido, vai ficar para depois, mas vai existir. Inclusive, depois pode chegar à conclusão de que aquela antecipação, aquela decisão urgente não era adequada e reverter, enfim. Mas é possível com o contraditório posterior.
A legislação atual, ela já prevê que a previsão em tratados dispensa a homologação de decisão estrangeira. Atualmente, no Brasil, isso pode ser feito com decisões de países do Mercosul relativas a determinadas matérias que seguem um protocolo que não exige apreciação do STJ. Quais são as vantagens e desvantagens desse modelo, considerando especialmente a integridade do ordenamento jurídico brasileiro?
De novo, é uma previsão do ordenamento jurídico brasileiro. Então, se o próprio ordenamento prevê essas exceções, nós estamos atendendo ao ordenamento jurídico, que ele é composto, nós bem sabemos, de várias ordens, desde a Constituição, os tratados internacionais, as leis ordinárias, leis orgânicas, medidas provisórias, enfim, nós conhecemos todo o arcabouço legislativo brasileiro e todo ele, dentro da sua pirâmide aí de hierarquia, tem validade se encontrar validade na norma superior. E esses tratados internacionais, eles prevêem essa hipótese. Claro que, como principal vantagem, está na desburocratização ou na agilidade da execução dessas demandas estrangeiras, né? Isso fica muito mais fácil, é uma demanda menos para o STJ. Como a gente viu, o STJ teve, ano passado, 1.700 pedidos de homologação. É bastante coisa. Então, se puder, aquilo que não tem litígio ou aquilo que atenda algumas características nesses tratados internacionais, já é uma fase a menos, meses a menos, ou talvez mais de ano nessa tramitação desnecessária. Desvantagem, não consigo enxergar alguma desvantagem, talvez uma instância a menos de revisão para ver se está tudo certo, mas como os tratados internacionais foram celebrados já. Levando em consideração que, bom, nesse caso não tem briga, não tem discussão, então não precisa de homologação. No exemplo que eu já dei, casal resolve se separar no exterior, é consensual, concordo com os termos. Para que vai envolver o STJ nisso, se eles concordam, se não tem litígio, se não tem nada? Então, e outros tratados internacionais podem prever também hipóteses em que não existe essa necessidade de mais uma instância revisora para ver se está tudo ok, se pode ser homologado ou não. Então, eu acho que a principal vantagem está na agilidade e na desburocratização.
E aí garante uma efetividade até assim mais, né, rápida, enfim.
Exato.
Doutor Leandro, vamos mudar só um pouquinho ainda para danos ambientais. Em julgamento que buscava homologar a decisão estrangeira que condenou uma empresa ao pagamento de indenização por danos ambientais, o STJ entendeu que, abre aspas aqui, em conformidade com o princípio da efetividade, todo pedido de homologação de sentença alienígena por apresentar elementos transfronteiriços demanda a imprescindível existência de algum ponto de conexão entre o exercício da jurisdição pelo Estado brasileiro e o caso concreto a ele submetido, fecha aspas. Esse requisito, no entanto, não consta da legislação que regula a matéria. O senhor teria alguma percepção? Como que o senhor avalia a imposição desse requisito?
Sim, a questão toda é que o STJ ele só vai homologar uma decisão que tem algum interesse a ser implementado no Brasil. Senão, não tem por que homologar essa decisão. Então, por exemplo, uma empresa nacional acionou um seguro de uma seguradora europeia por um acidente com um navio no Japão. Então, a justiça estrangeira vai decidir, por exemplo, que essa empresa brasileira tem que receber a indenização por aquele acidente e que a empresa europeia lá de seguro tem que pagar por esse acidente que aconteceu lá no Japão. Vai ter a decisão, essa decisão vai transitar em julgado, ela vai trazer aqui para o Brasil para ser executada aqui no Brasil, por exemplo, a empresa brasileira, por exemplo, ou se o devedor está no Brasil, enfim. Mas, de alguma forma, a jurisdição no território nacional tem que ser necessária, porque se não tiver nenhum aspecto a ser implementado no Brasil, ou não é nem o autor, ou o réu, ou o devedor, ou o menor, ou quem está se separando, enfim, ou o credor, se não tiver nada no Brasil, não tem por que homologar. Nesse caso específico, o que aconteceu foi que houve um acidente envolvendo, acho que petróleo, se eu não me engano, e envolvia a empresa Chevron, uma norte-americana, e no julgamento foi condenada a 18 bilhões de dólares por danos ambientais. E aí eles quiseram homologar essa decisão no Brasil. Mas acontece que o Brasil não tem nada a ver com essa história. A quem foi condenado foi a Chevron Corporation, norte-americana. No Brasil, tem uma outra Chevron do Brasil, que é uma pessoa jurídica com patrimônio próprio e que não tem nenhuma relação com a Chevron, que foi condenada por esse dano ambiental, não participou desse processo. Então, não tinha nada a ver. Só tem o mesmo nome, talvez seja do mesmo grupo empresarial, não sei dizer. Mas o fato é que o STJ entendeu que, como ela não praticou esse ato, não foi condenada, não participou da lide inicial, não tinha nenhuma conexão, isso aconteceu no Equador, né? Não tinha nenhuma conexão entre esse processo que aconteceu, correu lá no Equador, com o Estado brasileiro. Então, o STJ entendeu que não tem como homologar isso, porque não tem nenhum interesse. Não. Porque essa homologação serviria para quê? Como a gente viu, homologa, vai para a Justiça Federal para executar. E vai executar o quê? Vai executar a decisão de danos ambientais contra a Chevron dos Estados Unidos? Não tem sentido isso, né? Porque se fosse a Chevron do Brasil que tivesse sido condenada e tivessem todos os demais requisitos cumpridos, teria sido homologada e aí na Justiça Federal vai correr uma execução para cobrar dessa empresa devedora o pagamento dessa multa. Tudo bem, mas não era o
Sim.
caso. Então,
Nesse
por conta
caso, nos
disso,
autos não tinha sentido, né, fazer essa
não tinha
homologação.
relação, não tinha relação nenhuma com o Brasil. Exatamente isso. Então, para que não é um requisito que está expresso na lei, mas é um requisito lógico. Não tem por que homologar uma decisão estrangeira no Brasil que não vai ser cumprida no Brasil. As partes não são brasileiras, não estão no Brasil, os bens não estão no Brasil, não tem relação nenhuma com o Brasil. Então, não vai ser homologada justamente porque não tem sentido lógico essa homologação. Então, esse seria um requisito lógico da homologação, que foi colocado aí pelo STJ.
Doutor Leandro, nós encerramos aqui os temas que a gente tinha proposto para esse nosso bate-papo. Eu queria muito agradecer a participação do senhor aqui nesse episódio. Foi um tema que nunca tinha sido tratado aqui nos julgados e comentados, né? Essa homologação de decisão estrangeira pelo STJ. E acho que brevemente a gente ainda conseguiu passar assim por sentenças penais. Agora falamos de danos ambientais, falamos de requisitos, né? Foi mencionado ali casos de divórcios e tudo mais, eu acho que, ainda que num curto espaço, que é o que a gente tem aqui nos julgados e comentados, foi possível passar para os nossos ouvintes assim, um olhar geral assim, sobre a homologação de sentença estrangeira pelo STJ e, sem dúvida, clarificou muitos questionamentos que nossos ouvintes tinham. Então, eu queria muito agradecer ao senhor, porque eu tenho certeza que esse bate-papo foi extremamente enriquecedor para todos aqueles que nos ouvem.
Então, eu agradeço novamente o convite formulado pela Escola Superior do Ministério Público do Paraná, na pessoa da professora Fernanda Soares, que tem toda a minha estima e consideração. Estou sempre à disposição para tratar de assuntos que estiverem ao meu alcance. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui e um grande abraço a todos.
Então, muito obrigada mais uma vez, professor Leandro. E você, nosso convidado, por favor, não esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema ou encaminhar dúvidas ou comentários, basta mandar um e-mail para a gente no julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.
Uma produção, Ministério Público do Paraná.